pegar uma aguinha, que aqui é bastante coisa para ler hoje.
Boa noite a todos, a todas. Gostaria de fazer a abertura da 15ª sessão ordinária com a seguinte ordem do dia. Leitura da data da sessão anterior, leitura das correspondências, palavra livre de pequeno expediente, intervalo de 5 minutos, reabertura, palavra livre de grande expediente, próxima sessão ordinária, encerramento. Coloco em discussão a ordem do dia. Coloco em votação. Favorável à permanência da constituição, contrário se manifeste. Aprovado. Leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Embuia, realizada nos 13 dias do mês de maio de 2016, às 19 horas, na Sala das Sessões. Sob a presidência do vereador Radamés Arnold e secretariado pelos vereadores Francisco Adenir Rode, Antônio Truppel e Edgar Hengel. À hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Alcides Guedert, Antônio Truppel, Edgar Hengel, Edoni João Justen, Elias Eger, Francisco Adenir Rode, Ismael Scheit, Leonir Pedro Brown e Radamés Arnold. Verificado o número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior. Realizada a leitura das correspondências. Não havendo inscritos para fazerem uso da palavra livre de pequeno expediente, o senhor presidente declarou intervalo de 5 minutos. Na reabertura, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar número 1/2016, que foi rejeitado por maioria. Contrário, vereadores Antônio Truppel, Edgar Hengel, Elias Eger, Francisco Adenir Rode, Ismael Scheit e Radamés Arnold. A favor, vereadores Alcides Guedert e Leonir Pedro Brown. A abstenção, vereador Edoni João Justen. Não havendo mais matérias legislativas a serem discutidas e votadas, o senhor presidente concedeu o uso da palavra livre de grande expediente. Francisco Adenir Rode cumprimentou o presidente e demais vereadores e os demais na plenária. Iniciou comentando sobre as estradas do município, sobre a estrada do Chapadão do Rio Bonito, que se encontra com muita lama, muito banhado, onde o fiscal de obra teria que passar para ver e tomar providências. Foi feito o alargamento, mas precisa de manutenção. Seguindo, coloca, se um dia for prefeito, vai montar uma equipe de secretários que tenham competência e autonomia para fazer as coisas. Coloca que é muito chato alguém fazer um pedido e o prefeito tiver de ir junto olhar para ver se é verdade ou não. Pois parece que o prefeito não acredita nem na pessoa que está pedindo o serviço e muito menos no secretário. Exemplifica o que aconteceu na sua propriedade, onde no passado já havia comentado. Assim recebeu o prefeito, onde não o decepcionou, já que o havia comentado era pura verdade. Assim destaca que acha que não havia necessidade e fica o protesto pela demora na execução do serviço. Seguindo, traz o conhecimento sobre os acessos às propriedades, da qual considera de extrema importância para o desenvolvimento da atividade produtiva. Coloca o caso de um empresário do ramo agropecuário que veio de Brusque e investe no município, onde ele pediu umas duas ou três cargas de pedra para ter acesso ao brete, destacando a importância do brete para a atividade. Onde fica muito chateado com o prefeito pedir para comprar a pedra, sendo que é essencial para a atividade o caminhão ter fácil acesso ao brete para carregar e descarregar o gado. Coloca que é uma falta de consideração com alguém que investe no município. Seguindo sobre o que aconteceu com a presidente da República, coloca que muita gente diz que o deputado não sei o quê, não sei o que na hora de votar. Onde diz que se fosse deputado, também teria suas dúvidas na hora de votar. Pois votar o impeachment é uma consequência muito grande. Porque depois vem o sucessor, que pode ser pior, da qual deseja que seja melhor, mas é uma situação difícil. Coloca que comentam que é golpe, que o PMDB somente alcança o poder dessa forma. Não sabe se é verdade e pede para torcer para que dê certo. Vereador Elias Eger cumprimentou o presidente, demais vereadores e os demais da plenária. Iniciou comentando da fala do vereador Francisco sobre colocar material para um brete, afirmando que mesmo não tendo dados oficiais, a maior arrecadação do ICMS deve sair da propriedade mencionada. Assim, coloca que pela quantidade de imposto pago, deveria de ter calçamento na frente da propriedade. Seguindo, coloca sobre o que passou na comunidade de Garrafão em direção a Bracatinga, onde há uma casa da qual custou R$ 28 mil reais na época e hoje não mora mais ninguém. Coloca que foi um desperdício de dinheiro público, onde deveria investir nas pessoas que estavam trabalhando no município. Teríamos mais renda para o município. Seguindo, comenta de um abrigo de ônibus na comunidade de Samambaia, que já foi pedido e onde, em dias de chuva, as pessoas têm que esperar com a criança no carro para pegar o ônibus. Assim, solicita que seja enviado ofício pedindo ao Executivo Municipal a construção desse abrigo, o que considera uma obrigação do município, destacando que é um pedido de vários vereadores que buscam atender um morador da comunidade, sendo que, quando um vereador pede ao prefeito, é a comunidade pedindo por meio do vereador. O vereador Edoni João Justen cumprimentou o presidente, demais vereadores e os demais na plenária. Iniciou pedindo que o presidente enviasse ofício à Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga, pedindo que fosse pintada uma faixa na rodovia que dá acesso a Ituporanga, visto que no inverno é difícil de transitar em dias chuvosos ou com muita neblina, sendo que a pintura não sairia tão caro e traria mais segurança a quem transita na rodovia. E pede que todos os vereadores, se acharem válido o pedido, também assinassem o ofício, fortalecendo o pedido e posteriormente marcando uma reunião na ADR. Seguindo, pede ao vereador Antônio Truppel que, como terá festa na comunidade de Nova Alemanha, não poderá estar presente por motivos pessoais, que justificasse a sua ausência, e convida a comunidade a participar. Concluindo, explica a posição em relação à votação do projeto de lei complementar número 1/2016. Coloca ao vereador Elias que cada vereador tem a sua opinião e ela deve ser respeitada, sendo que o seu posicionamento foi por razões burocráticas, visto que a esposa é uma funcionária pública, onde caracterizaria legislar em causa própria. E acredita que o vereador não quis desrespeitar a sua forma de voto, assim da mesma que respeita as posições do vereador. Vereador Antônio Truppel cumprimentou o presidente, demais vereadores e os demais na plenária, convidou os vereadores e a comunidade a participarem da festa da comunidade de Nova Alemanha, a ser realizada nos dias 14 e 15 de maio. Responde ao vereador Edoni, que o representará no evento. O senhor presidente Radamés Arnold pediu que o vice-presidente Edgar Hengel assumisse a presidência da sessão. Vereador Radamés Arnold cumprimentou o presidente, demais vereadores e os demais da plenária, pediu que enviasse ofício ao prefeito municipal Antônio Oscar Laurindo, em nível de emergência, pois Rio Bonito e Chapadão Rio Bonito estão calamitosos. As estradas foram alargadas, mas com pouca chuva e já estão intransitáveis. Assim, solicito o envio do ofício ao prefeito para que o secretário de obras avaliasse e fizesse o tratamento das estradas, pois o ônibus estão patinando e bastantes reclamações das pessoas que circulam naquela estrada. Seguindo, pede ao presidente que envie ofício ao órgão competente para que refizessem a pintura da rodovia que liga Leoberto Leal ao centro de Imbuia, visto que a pintura original está se apagando. Onde a faixa era amarela, está branca e onde era branca não tem nada. O vereador Leonir Pedro Brown cumprimentou o presidente, demais vereadores e os demais da plenária. Solicitou que o presidente enviasse ofício ao diretor executivo da EDR de Ituporanga, Elias Souza, pedindo que fosse implantada uma placa de sinalização de redução de velocidade na rodovia SC-281, próximo ao senhor João da Silva, proprietário de uma autoelétrica, onde o trânsito de carros e caminhões é muito intenso, destacando que sempre é melhor prevenir antes que ocorra uma fatalidade. Colocando ainda que anteriormente foi pedida a implantação de 3 lombadas, sendo implantada 2, e em virtude da entrada e saída de caminhões da autoelétrica, faz-se necessária placa pedindo a redução de velocidade em virtude de entrada e saída de caminhões. O senhor presidente Edgar Hengel reforçou o pedido para que arrumasse a estrada do Chapadão Rio Bonito, que se encontra com muita lama. Pede que seja enviado ofício para que seja colocado pedra na propriedade do senhor Jair Erat. Também convidou a todos para a festa da Nova Alemanha nos dias 14 e 15. Agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 20 de maio de 2016, às 19 horas, nas salas das sessões, e em nome de Deus e da lei declarou encerrada a sessão da qual eu, Daniel Augusto Schmeller, lavrei a presente ata, que será lida e, se considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Coloco em discussão a leitura da ata da sessão anterior.
Quero cumprimentar o presidente, os vereadores, plenária que nos assiste. Só queria fazer um reforço do que foi discutido na, na sexta-feira passada sobre o brete. É, acabei comprando um gado e hoje, quando esse gado chegou, estava chovendo. E a propriedade não é no município de Imbuí, é no município de Ituporanga, e o caminhão não encostou para chegar no brete. Para nós descarregar os terneiros que nós tínhamos carregado no caminhão, tivemos que ir lá buscar 4 boizinhos manso que estavam acostumados, botar perto do caminhão e soltar e tocar esse gado para entrar dentro da mangueira. Para os senhores verem a dificuldade que a gente passa. Quero também relatar, senhor presidente, que eu estava fazendo silagem e só numa compra foi R$1.000 em óleo. Desse R$1.000, provavelmente, uma grande parte são impostos. Então, quando a gente trabalha, paga os impostos, a dificuldade de ter um retorno é muito difícil. Por isso que o país deu errado. Eles sempre beneficiaram e procuraram ajudar de quem estava contribuindo para esse país. Então, era isso, senhor presidente, só relatar a questão de ter a pedra no brete, o que ela é importante. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Leitura das correspondências.
Ofício circular 13ª ADR número 3/2016, Ituporanga, 19 de maio de 2016. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, convidamos Vossa Excelência para o lançamento do Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais, dia 24 de maio às 14 horas. No Teatro Pedro Ivo, rodovia SC-401, Florianópolis. O Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais em Santa Catarina visa estimular o processo de planejamento e gestão governamental, promovendo o desenvolvimento inclusivo, equilibrado e sustentável no Estado, em regiões que não têm acompanhado o mesmo ritmo daquelas com maior dinamismo. Com isso, a região da ADR de Ituporanga e outras 11 regiões foram eleitas prioritárias pelo programa, que tem como proposta destinar 20% dos recursos de créditos financeiros para os municípios, com o BRDE oferecendo redução das taxas de juros do microcrédito e ampliação do prazo nos financiamentos. Diante do exposto, faça necessária a presença de Vossa Excelência no lançamento do Programa de Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais, com o intuito de trazer o maior volume de investimentos para a ADR Ituporanga e seus municípios. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Elias Souza, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga. Ofício número 8 de 2016, do Departamento de Vigilância Sanitária do município de Imbuia. Imbuia, 16 de maio de 2016, assunto: solicitação para ocupar espaço da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Imbuia, a Secretaria Municipal de Saúde de Imbuia, juntamente com a Divisão Municipal de Vigilância Sanitária, vem por meio desse solicitar cedência do espaço físico da Câmara de Vereadores para o dia 7 de junho de 2016, terça-feira, no horário das 19 às 21 horas, para a realização de reunião com os estabelecimentos industriais e comerciais do município que comercializam produtos alimentícios, pois estes dependem de alvará sanitário para pleno funcionamento de suas atividades. Sem mais para o momento, agradecemos pela colaboração e auxílio. Neri Firmino, secretário de Saúde, e Tatiana Possani, fiscal sanitarista. Da Câmara Municipal de Rio do Sul, 17 de maio de 2016, ilustríssimo senhor Edgar Hengel, presidente da UCAVE. Prezado senhor, o Poder Legislativo de Rio do Sul tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para participar da palestra Direito Eleitoral, uma iniciativa da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o apoio da Câmara Municipal de Rio do Sul. A ementa do evento pode ser encontrada no site da Escola do Legislativo, escola.alesc.sc.gov.br. Na mesma página pode ser feita gratuitamente a inscrição para o evento, que acontecerá na plenária da Câmara Municipal de Rio do Sul, no dia 2 de junho de 2016, das 14 às 17 horas. Certos da presença de Vossa Senhoria, afirmamos-nos renovando expressões de elevada estima e consideração. Ainda solicitamos, respeitosamente, que Vossa Senhoria estenda o convite aos demais associados à instituição que Vossa Senhoria representa. Atenciosamente, Mário Miguel, presidente da mesa.
Palavra livre de pequeno expediente. Alguém gostaria de se inscrever? Ninguém? Intervalo de 5 minutos, logo após reabertura.
É? E como é que ele... Como é que o teu cunhado tinha?
Tem uns negócios, tem uns agentes.
Não, o Edoni já tinha. Deixa o pau pegar.
Thank you.
Reabertura. Palavra livre de grande expediente. Concedo a palavra ao vereador Francisco Adenir Rode.
Mas como que o nome vota? Não é você de baixo aqui?
Deixa o sorteio que eu estou fazendo.
Quero cumprimentar o presidente, os demais companheiros vereadores, a Isabela Eduarda, minha filha, o Luiz Henrique, o seu Wilson aí, que vem nos assistir por várias vezes. Senhor presidente, voltando a falar a respeito da última palavra minha aqui nessa tribuna, a respeito de botar pedra lá na propriedade, que é até do seu Wilson Kizone, da qual o seu Luiz Rodrigues arrendou aquele terreno lá, aquela pedra que foi botada lá, ela é até antes dos galpão, antes até da própria da casa. Então, eu acho que muito injusto ser cobrado aquela pedra, nada mais justo que o prefeito devolvesse aquele dinheiro daquela pedra ou botasse pedra lá no outro lugar para substituir o dinheiro que ele pagou. Porque eu acho que isso é uma vergonha, porque para isso é acesso à propriedade. O Brete está no lado do acesso da propriedade, não é lá a 500 metros, que nem ele argumentou, que tem gente que é um pouco pode ter um Brete lá no meio do mato. Eu desconsidero, eu acho que está muito errado esse pensamento dele. Ele é muito exigente, vai acompanhar o serviço para ver se o cara está pedindo pedra, porque está precisando, senão jamais ia pedir. Como ele foi lá em casa, eu quero parabenizar. Não é porque ele está aqui na minha presença, se ele não estivesse aqui, eu ia fazer a mesma homenagem para vocês, da pessoa do Luiz aqui. A gente até nem queria falar, porque sabe que isso aqui é gravado, daqui a pouco vão ouvir o áudio lá. Mas todo o serviço prestado que ele prestou para mim, ele trabalhou com carinho, ele trabalhou tentando fazer o melhor. Então, eu quero parabenizar esse funcionário da prefeitura que trabalha dessa forma. Infelizmente, nós temos um secretário que não tem harmonia, isso eu estou falando por mim, ninguém não me falou, mas eu vejo que ele não tem harmonia com os demais companheiros e às vezes, a culpa que o serviço não sai bem feito é do próprio secretário. Porque prova disso, o Edoni viu lá em casa também, até vou puxar na orelha do Edoni também aqui, ao vivo, que nem os outros, porque eles foram executar um serviço lá em casa, da qual o Edoni viu, o Antônio Truppo viu que precisava fazer aquele serviço, que ele estava fazendo aniversário, e no que eu achei que a obra ia ser feita e bem feita, fizeram uma porquidade. E até, por sinal, retiraram a máquina sem ter terminado o serviço. Eu acho que isso é o fiscal de obra vai lá olhar aquela entrada, ele deve calcular, deve medir quantos tubos vai. Se vai 10, por que ele manda 8? Por que ele manda 5? Então é incompetência dele, incompetência, e se ele não botar lá o resto do tubo, não é culpa do funcionário que fez lá o serviço, eu vou comprar com o meu dinheiro, vou botar, vou enterrar, vou comprar uma cara de pedra e vou botar. E daí vou botar foto, vou botar na internet e vou botar aqui para todo mundo ver, ó. Porque é uma vergonha, isso eu estou falando que é na minha propriedade, e coisas piores acontecem nas propriedades dos outros que ninguém não veja. Que nós, vocês, vereadores, não vão fiscalizar, que nem eu fiscalizo também. E vocês, como fazem parte da base do governo, eu acho que está na hora de parar de puxar no saco e tentar fazer a coisa certa. Porque não adianta favorecer aquele cidadão lá, porque é de tal partido, que também depois vai vir o voto de novo, sabe lá o quê. Eu acho que tem que pensar no momento, nós estamos vereador nessa gestão, está terminando o final do ano, eu acho que nós temos que ter capacidade de pegar e mostrar o nosso trabalho e não agir de má fé, né? E é por ali o negócio. Eu estou pedindo também, como o vereador Xuxa já pediu aqui também, na Bracatinga, aquela ponte lá, aquele bueiro lá, está muito baixo, muito estreito, aquela comunidade merecia uma ponte melhor, né? Eu queria que o fiscal fosse lá, vocês também, olhasse aqui lá, aquela comunidade merecedora, que fizesse umas melhorias lá naquela ponte lá, e que está, né, passando a hora de fazer, né? Então, e o outro momento que está passando aí nos jornais, que nem até falando em jornais, vereador Edoni, o João Varô, quando estava quase, né, na verdade nem acabou a obra, né, e eu até falei para o João brincando, acho que eu vou bater uma foto, vou botar em todos os jornais, porque tem dois vereadores aqui, fiscal de obra, vice-prefeito acompanhando a obra, mas eu achei que ia terminar também, a foto talvez vai sair no final do término da obra, mas falando em jornais, vamos falar em internet. A gente viu muito esse ano, essa semana, quer dizer, aí nas mídias, não assisti, não ouvi a rádio, quer dizer, disse que fizeram comentário também, a respeito de Bolsa Família. Eu sou contra, eu acho que é política, muita gente que merecia ganhar não está ganhando, e várias pessoas estão se escondendo atrás de uma parede de vidro, é uma vergonha essas pessoas ter recebendo, pode ser amigo meu, não vou citar nome, mas é uma vergonha. E se o país está quebrado, essas pessoas são culpadas também. E mais culpado é assistente não sei o quê, é prefeito, é isso, aquilo, que tem que fiscalizar, e porque muitas dessas pessoas estão recebendo, porque é do partido A ou do B, ou é favorecido, que envolve política em cima disso. Então, venho aqui protestar, eu, se tem parente trabalhando lá, eu sou contra, eu sou a favor de fazer a coisa certa. Doa quem doer, se for meu pai, meus irmãos, está errado, eu digo que está errado, não favoreço ninguém e não, né, não age de má fé. E hoje o nosso país, vereador Elias, eu quero te parabenizar também, pelo toda a vida você prega isso, né, como em vários assuntos, né, o nosso país está atravessando por momentos difíceis, mas também a corrupção está aqui, né, então a gente está tentando fazer a coisa certa, mas os outros não estão. Mas nós tudo vamos tentar mudar, vamos fazer a nossa parte. É isso, muito obrigado, presidente.
Muito bem, seu Francisco. Gostaria que o meu vice-presidente assumisse para mim fazer parte.
Com a palavra o vereador Radamés Arnold.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, a plateia que nos assiste. Juntamente a pedido do nosso colega Wilson Steinhauser, gostaria de comentar do senador Jorge Viana, do PT, que lembrou nesta terça-feira passada o primeiro aniversário da morte do senador Luiz Henrique da Silveira. Foi em 10 de maio do ano passado que o parlamentar do PMDB de Santa Catarina faleceu aos 75 anos. O Jorge Viana era muito amigo do Luiz Henrique e deixou registrado no seu nome melhores páginas de Santa Catarina, foi um grande político histórico do país. Ele lembrou que o senador nasceu em Blumenau, no nosso Alto Vale, mas começou a vida pública em Joinville. Além de ser professor bacharel em Direito, ele foi prefeito, deputado estadual e federal e governador por duas vezes de Santa Catarina, e só então senador. Com certeza, o Luiz Henrique faz falta para a política catarinense e para a política de todo o Brasil, que foi uma grande pessoa. Dizem todos os senadores que pregaram o elogio ao falecimento em memória do Luiz Henrique, né? Também gostaria de deixar registrado, senhor presidente, o ofício que vereador Radamés, juntamente com o Lorival Arno, mandaram para o deputado Moacir Sopelsa, agradecendo por conta da grande demanda de calcário destinada ao nosso município. Só que foi, infelizmente, foi insuficiente, faltou bastante calcário. E com esse ofício que foi enviado, conseguimos mais 600 toneladas de calcário, onde que está disponibilizado na Secretaria de Agricultura desde segunda-feira. Hoje foi conversado com o secretário da Agricultura, está disponibilizado já 600 toneladas pelo secretário do Estado da Agricultura e de Pesca, Luiz Moacir Sopelsa, pelo ofício que nós enviamos sexta-feira passada. Seria isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos.
Devolvo a palavra à cadeira ao vereador Radamés. Com a palavra o vereador Alcides Guedert.
Eu quero cumprimentar o presidente, o demais vereador, a plateia que faz presente, que nem diz o Nico, puxa saco, hoje eu vou ser um também, tá, Nico? Porque foi bem atendido na Vistraico, falei com o prefeito, precisava umas cargas de pedra lá. Foi bem servido lá, então, queria que mandasse um ofício agradecendo ao prefeito por ter feito esse serviço na Vista Alegre.
Obrigado, vereador Alcides. Com a palavra, o vereador Edoni João Justen.
Novamente, boa noite, senhor presidente. Agradecer a presença do senhor Wilson Steinhausen, sempre presente nas reuniões. Acredito que vai ingressar novamente no âmbito das eleições. Faço força para que tenha êxito. é necessário ter pessoas que têm interesse em fazer a sua contribuição para a sociedade. Ao Luiz, nosso servidor, né? Obrigado por pronto atender, às vezes, um pedido que a gente faz. Né? É um funcionário que, com certeza, dá exemplo a outros, embora que, muitas vezes, a remuneração no âmbito da instituição pública não justifica tanto trabalho que eles têm, ou seja, deveria ser muito mais recompensado. Os motivos que isso ocorre, a gente não posso precisar, mas realmente o funcionalismo público passa por questões salariais, acredito que defasadas, isso não é só nosso município, mas a nível de país é desse tipo. A filha do nosso vereador Francisco, também volte meia presente, acredito que deva estar traçando aí os passos do pai, tomara que também faça sua contribuição no futuro. Gostaria de convidar os vereadores do Partido Progressista e também os interessados, os convencionais, os filiados e os simpatizantes para uma reunião amanhã às 3 horas da tarde, no Salão Paroquial do Centro da Cidade, para uma reunião do partido visando as próximas eleições. Em se tratando de puxa-saco, né, Alcides Guedert, eu não me vejo dessa forma, muito pelo contrário. Eu sou um defensor daquilo que vem mais contribuir com a população do que regredir. Se a ideia não é por mim aprovada, mas se for para o bem da população, deve ser feita. Né? Acho, de certa forma, vereador, que Vossa Excelência, ao mencionar que quis puxar minha orelha em público, uma falta de gratidão, porque Vossa Excelência mesmo pediu para que eu conversasse e interagisse por você com o prefeito para que fosse lá olhar. A sua gratidão foi, quando o prefeito foi lá para ver o que estava, o que, que precisava ser feito, dizer na sessão da semana passada de que ele foi lá fiscalizar, ver se o secretário realmente estava falando a verdade. Ou seja, você inventou algo. Isso, para um vereador que deva dar exemplo, é motivo de vergonha. Sinceramente, vereador Francisco, você me decepcionou. Eu não sei quais os motivos, quais as razões. Quando se trata de oposição, tudo bem. Mas quando se parte pelo lado pessoal da coisa, eu acho que está errado. Né? Sinceramente, com toda a minha humildade e meu respeito a Vossa Excelência, eu acho que aí Vossa Excelência está pecando. Né? Vossa Excelência fala em... de sermos exemplos, porque nesse país há corrupção e nós temos que fazer a nossa parte, por que Vossa Excelência não faz, então, na questão da briga por viagens, das diárias e quantas viagens? Você já fez a conta de quanto você trouxe para o município e o que você gastou? Então não se fala em corrupção quando não se dá exemplo. Me desculpe, vereador, eu não sou contrário à viagem, muito pelo contrário, eu acho que tem que ir, tem que ter aprendizado, tem que se formar, tem que... Para fazer uma boa fiscalização, a qual Vossa Excelência fala, a gente tem que interagir com os assuntos. Eu sou favorável, nunca fui contrário a ninguém. Não fui por questões pessoais minhas, profissionais, porque talvez eu não pude ir muitas vezes, mas em nenhum momento eu critiquei. Mas agora eu tenho que falar isso porque realmente... O que você trouxe de retorno para o município em dinheiro, através de deputado, duvido que paga o que você levou do município. Me desculpe, mas essa conta você teria que mostrar também aqui. Eu sou do simples fato de que não se mexe com quem está quieto. Né? Fui companheiro durante 4 anos, praticamente, 3 anos e meio, de todos vocês. De maneira alguma eu agredi verbalmente, mas fui agredido muitas vezes. Mantive a calma, serenidade, porque eu sei que amanhã é outro dia, nós vamos estar aí se encontrando na rua, e quando parte com ofensas pessoais, essas mágoas podem durar mais tempo. Então, não é legal, não é bom, está terminando o mandato, e aí, quando começam as agressões verbais, só tem a perder. E quem é a perder, não só nós, é a população. Nós estamos deixando de trabalhar quando estamos se agredindo. Tá? Muito peço desculpa, Vossa Excelência, pela minha franqueza, mas o que está ocorrendo é isso. Então, quero desejar mesmo assim uma boa semana a todos e muito obrigado.
Com a palavra o vereador Elias Eger.
Novamente, boa noite. O presidente agora, o Xuxa, os novos vereadores e a plateia que nos assiste. É, foi uma semana que eu estava aqui e estava escutando bastante a rádio e se falavam bastante em Bolsa Família, que muita gente que não merecia estava recebendo. Eu conversei já com um deputado, quando fui candidato a vereador, que a Bolsa Família, quem recebe porque realmente precisa, não tem serviço, às vezes está desempregado, ou tem crianças na escola, e eu sugeri naquele momento que a pessoa que recebesse a Bolsa Família, em contrapartida, ela trabalhasse um dia por mês numa entidade, numa escola, no hospital, com certeza seria um fato de a população conhecer quem realmente precisa. Também acredito que muitos nomes que estão no Bolsa Família, pessoas não estão recebendo. Se está vindo dinheiro, alguém deve estar pegando, porque a gente tem comentado com pessoas que nunca receberam e o nome continua na lista. Então, é um negócio difícil e vai ter que ser investigado. Foi uma semana que a gente vê a população, ela esperava um reflexo muito grande na mudança do país. A gente vê lá discutindo quem entra, quem sai, falavam lá que nós íamos ter 40 bilhões de déficit esse ano, já falo em 200 bilhões. O que me deixa triste é que tu não pode gastar o dinheiro sem avisar. Mas se o Congresso aprovar, pode. Então, com certeza, se eles apoiar esse rombo, o nosso futuro ainda vai ser pior ainda. Eu acho que é o momento já de começar a diminuir ali para chegar no final do ano com bem menos déficit. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Leonir Pedobral.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, plenária, muito obrigado por ter vindo. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse em leitura, aqui nessa nossa casa, as atas da Assembleia da UCAV, pois é realizada uma vez por mês em cada município. Dia 14 de maio agora ocorreu no município de Dona Ema, e em cada lugar que a gente vai é colocado lá em votação esta ata. E os nobres colegas aí, que muitas vezes não podem estar participando por motivos particulares, se é realizada a leitura desta ata aqui, vocês também ficam por dentro de todo o assunto que é discutido nessas reuniões da UCAV. E eu penso que é de suma importância, senhor presidente, que todos os nobres colegas, não somente aqueles que vão lá, estão por dentro do que acontece e não acontece, mas aqueles que não podem ir por motivos pessoais, alguma coisa, algum compromisso particular que tenha, mas que fique conhecendo tudo que é debatido entre os 28 municípios que faz parte a UCAV. Nós temos até o privilégio de ter o presidente da UCAV, dessa grande União de Câmaras de Vereadores aqui do Atual Itajaí, ser do nosso município. Então, seria de suma importância, senhor presidente, que eu gostaria que fizesse a leitura para que os nobres colegas, todos que não puderam participar, tenham conhecimento dessas reuniões que a gente faz uma vez por mês em cada município aqui do Alto Vale do Itajaí. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Chuchu. Só para conhecimento, a ata é enviada a todas as câmaras, né? Só que muitas vezes não é lida, né? Mas fica em todas as câmaras para que todos os vereadores dos 28 municípios tenham acesso à leitura. Sim. Né, sobre o Bolsa Família, eu fui questionado muito sobre o Bolsa Família. E eu tive conversando com... já faz um ano e pouco, com a a Sueli, que ela trabalhava no Bolsa Família. E ela disse, eu questionei sobre o assunto, né, que tinha muita gente que necessitava do Bolsa Família e não tinha o acesso. E que tinha gente que não, às vezes não necessitava, né, tanto, ou não necessitava, e tinha. Aí ela me colocou, o recurso veio para o município. O valor tinha que ter cadastrado uma quantidade de família para que o Bolsa Família não retornasse, não voltasse ao governo federal. Então, o que, que eles fizeram? Foram cadastrando, aí faltou, tentaram, foram cadastrando quanto mais, né, para chegar naquele limite de família cadastrada para que não, o recurso não voltasse. Aí eu disse para ela, então, o seguinte, agora o dinheiro veio, estão recebendo, agora tem que fazer um novo cadastro para ver agora realmente quem precisa cadastrar e ressarcir quem realmente não precisa. Isso é que eu coloquei para ela. E ela disse que daí eles iam fazer uma reunião para decidir isto. Isso aí que eu só queria falar isso sobre o Bolsa Família.
Todo cara que tem o Banco da Terra tem o direito. Eu já fui, se não sei se é quem conseguiu o terreno do Banco da Terra, esse é o direito de pegar. E Nova Alemanha tem a iniciativa, está bem, eu fui um direito. Comprou o terreno do Banco da Terra pelo governo, foi beneficiado por ter direito ao Bolsa Família. Não tem como tirar fora.
Uhum. Mas tem vários outros motivos que possa, né, ser tirado. Então é isto, agradeço aí a presença da plenária que nos assiste, obrigado pela presença, continue participando da nossa sessão, agradeço os vereadores pela presença, e obrigado a todos, boa noite a todos, marca a próxima sessão ordinária para o dia 27 de maio de 2016, às 19h, na sala de sessão. Boa noite a todos e obrigado pela presença.